E estamos nós aqui de novo para mais um encontro especial. Eu sou a Bruna Antunes.
Eu sou a Carolina Eckel e esse é o Lado M. Depois da música que o Buzi coloca, é hora da gente apresentar os nossos convidados, Bruna, porque, de novo, a gente tem muita sorte de ter conosco pessoas muito especiais. Sim, a gente vai falar isso em cada podcast que a gente fizer, porque a gente tem muita sorte. Hoje, estamos com dois convidados muito especiais. Eu tô real demais de ser aprendiz aqui, porque eu não entendo nada do assunto que eles vão falar. Tô muito feliz de poder aprender e a gente tem muita sorte de ter eles hoje no programa. Hoje a gente vai falar de tecnologia, a gente vai falar de agilidade, é um spoiler aí. A gente vai falar de disciplina, a gente vai falar de comportamento e a gente vai trazer dicas. Certo, Bruna?
Tem muito assunto hoje, hein, Carol? Bom, seja super bem-vindo, Caio Teixeira, ele é nosso Head de Produtos, ele está fisicamente aqui conosco. Seja super bem-vindo também, Rafael Zenorini, ele está online e infelizmente não veio tomar um café aqui com a gente hoje, está perdendo um cafezinho maravilhoso, mas está conectado com a gente. O Rafa é fundador da Refinaria de Dados e nosso Head do time de cientistas, é isso mesmo, né, Rafa?
Exatamente, Bru. Que bom, obrigado pelo convite, Bruna, Carol, prazer estar aqui com vocês. Eu também tô com um mindset de aprendiz, viu? Não sei qual a expectativa de vocês, mas eu tô aqui nesse bate-papo para aprender.
Boa. Dá um oizinho aí pra galera, Caio.
Bom, meninas, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Também acho que um princípio da agilidade é que a gente aprende sempre, né?
Boa.
Então, todo mundo aqui no final vai poder fazer uma retrô e falar o que a gente aprendeu hoje. Eu acho que é um princípio básico aqui. Da comunicação nossa, vai ser no final dessa iteração que a gente vai ter, talvez a gente vai falar muito sobre iteração, vai falar, pô, o que a gente aprendeu de diferente, o que a gente compartilhou de conhecimento diferente também.
Pô, maravilhoso. Legal. Já tem um glossário aqui, retrô, já tô anotando. E conta pra gente um pouquinho, na verdade, do que vocês fazem, né, e qual que é a importância de trazer a metodologia ágil dentro do contexto da realidade de vocês.
Boa, Rafa, quer começar?
Posso começar. Vamos lá, me apresentando rapidamente, né? Eu vim de um contexto de startup, né? Que a Refinaria de Dados é uma startup que desenvolve produtos digitais baseados em inteligência artificial para o mercado financeiro. E em 2021, nós fomos adquiridos pelo Banco Modal e passamos a fazer parte do maior e melhor ecossistema de bem-estar financeiro personalizado. E com isso, claro que para além de pessoas, processos, tecnologias e infraestrutura, nós trouxemos alguns dos aprendizados e algumas das formas de fazer as coisas, de desenvolver produtos, e a metodologia ágil, ou as ferramentas, os conceitos, a metodologia como um todo, é algo que se aplica tanto no campo profissional como no campo pessoal, né? Assim, eu tive uma vez um UX designer que ele tinha quadros de metodologia ágil, ele tinha estruturações ali das tasks e da atribuição de valores de cada uma das tasks que ele fazia para tudo que ele tinha na vida dele, de escovar o dente às atividades diárias que ele fazia, como passear com o cachorro, como estar com a companheira dele, como jantar com os amigos. Então, aos poucos a gente vai comentando um pouco aqui, né, Caio, dos conceitos da metodologia ágil, mas para mim é uma forma de olhar para as coisas no qual a gente, de fato, coloca a devida importância e prioriza e não desperdiça energia, né? Que talvez, acho que o único ativo que, de fato, a gente nunca vai ter de volta é o tempo. Eu acho que a metodologia ágil, ela traz isso como premissa, né? Então, assim, de que forma a gente pode otimizar o nosso tempo e, ao mesmo tempo, não ser refém de todo um excesso de disciplina, sabendo que nem tudo que a gente faz no dia a dia vai gerar valor, seja para a companhia que a gente está, seja para os relacionamentos que a gente está inserido, seja para o nosso contexto social, para o nosso grupo de família e de amigos. Então, acho que os princípios da metodologia ágil, eles ajudam bastante. E aqui para dentro do Modal, depois da aquisição da Refinaria, falando especificamente assim, né, sobre como a gente trouxe para isso, como a gente trouxe os conceitos para dentro desse contexto, a gente sai de uma dinâmica onde nós éramos em 25 pessoas e cada decisão que a gente tomava, ela... Às 9 da manhã eu tomava uma decisão, às 16 horas já tinha sido aplicada, a gente já tinha iterado, a gente já tinha errado e a gente já estava tomando uma outra decisão diferente para no período da noite trabalhar numa outra task, num outro contexto, enfim, com o aprendizado que a gente tinha colhido ali. Quando a gente parte para dentro de uma estrutura maior e as alavancas, os mecanismos, as dinâmicas, tudo fica maior, né? A gente tem que aprender a continuar com esse mesmo mindset, continuar com esse mesmo olhar, continuar com esse mesmo frescor da velocidade do aprendizado, mas sabendo que a gente faz parte agora de algo que tem mais de 1000 pessoas e que a gente vai impactar as pessoas nesse sentido. E com isso, acho que o grande conceito que a gente trouxe, né, para dentro do time de dados e mesmo a refinaria de dados como unidade de negócios é, de fato, a gente ser muito austero, e com todo cuidado aqui em relação à palavra austeridade, mas ser muito austero e muito disciplinado em como que a gente mede o que a gente faz e como que a gente gera evidência do que a gente faz, porque, afinal de contas, falar de dados, de tecnologia, muitas vezes é pouco tangível, né? Uhum. É pouco palpável para as pessoas. Então, algo que a gente conseguiu implementar, e de fato eu estou muito orgulhoso do que a gente fez com o time por aqui, desses processos que a gente implementou e que de fato tem esse pano de fundo das metodologias ágeis, é que hoje a gente tem muita visibilidade sobre tudo que todo mundo faz e ao mesmo tempo isso diminui o microgerenciamento. Olha que maravilhoso. Ao mesmo tempo que eu tenho muita visibilidade, eu consigo medir cada hora, cada entrega, cada valor que uma tarefa, que uma atividade que alguém do meu time hoje faz e entrega, ao mesmo tempo isso me tira de campo, tira as ansiedades, tira um papel de microgerenciamento e dá responsabilidade para as pessoas. E eu vejo que de um ano para cá, que é mais ou menos o tempo que nós estamos aqui, né, dentro do ecossistema modal, esse é o grande aprendizado. De que forma você mensura a produtividade com o pano de fundo da metodologia ágil e ao mesmo tempo você dá a leveza de tirar o microgerenciamento e de tornar as pessoas muito responsáveis e muito livres pelas suas atividades e pelo seu dia a dia.
Olha que legal. Tem um outro olhar, né? Da gente, e a gente como gestor ter o olhar nas pessoas enquanto as coisas estão andando, mas sem sair, entrar no microgerenciamento, né? Acho que tem esse olhar bacana também, né, Rafa? Caio, conta de você.
Vamos lá falar um pouquinho de mim. Bom, eu estou aqui no Grupo Modal há 4 anos, né? Tenho minha base de conhecimento, de formação, foi na área de tecnologia, trabalho com projetos de tecnologia há 12 anos e sou um entusiasta sobre agilismo aí há mais ou menos uns 10 anos. E aí, Rafa, eu peguei um pouco o modelo ao contrário do Rafa. Eu vim de um banco, um banco de varejo, de uma grande instituição que tinha modelos muito mais estruturados, uma metodologia de desenvolvimento de software, de lançamento de produtos, que passavam por várias etapas. E como um entusiasta do agilismo, eu achava que aquele modelo era um modelo muito grande que a gente deveria percorrer, né? Muito, muito difícil que a gente deveria percorrer. E aí eu peguei aquele boom, né, da transformação digital, né? O clichê, eu falo que é até um clichê essa história da transformação digital, que foi o banco estava passando por um momento de transformação, indo para o modelo ágil, e foi quando eu vim para o modal. Né? E o modal, da época que eu iniciei aqui, há 4 anos atrás, eu sou a única pessoa que ficou da área que iniciou há 4 anos atrás, dado que houve um crescimento, né, significativo da área. Com esse chapéu de tentar trazer um pouco no mindset ágil, trazer um pouco de metodologia também para dentro da estrutura. A gente tinha acabado de lançar o Banco Digital. E por ser uma estrutura relativamente menor, no número de pessoas, talvez hierarquia, a gente podia colocar o ágil muito mais na veia, que é, né, o time ele era autônomo de algumas decisões, a gente dava uma transparência maior para o board, mas em si conseguia rodar ali o agilismo como um todo. E aí, até para fazer um pouco do que o Rafa falou, na questão da gente dar visibilidade e transparência. Eu acho que o princípio do agilismo é muito sobre transparência daquilo que a gente tá executando e se a gente está efetivamente executando corretamente e o que era esperado ali da companhia, né? Acho que um dos pontos especiais que a gente pode levar aqui, levar para a discussão aqui do ágil, é que o ágil diz que a gente tem que errar rápido para corrigir rápido. Né? E aí a gente volta a falar de iteração. A gente tem uma iteração para errar rápido, corrigir rápido. Quem dera tudo na vida a gente conseguisse fazer como iteração de projeto. Né? A gente errar rápido, corrigir rápido, continuar rápido. Então, eu vejo que a metodologia ágil traz um pouco disso para o nosso dia a dia. Eu não sou tão clichê assim na questão de organizar minha vida num Kanban, mas eu organizo muita coisa. Despesa de casa, viagem. Eu costumo fazer tudo muito pautadinho ali, faço um Kanbanzinho para poder me controlar. E eu peguei isso da metodologia e consegui levar isso para a minha vida pessoal, né? Então, dentro de casa também, com os afazeres que a gente tem para fazer em casa, a gente consegue, de alguma forma, colocar aquilo numa pauta e controlar. porque dá visibilidade. Eu olho meu board pessoal, consigo falar, pô, tô atrasado com isso, tô adiantado com isso, ou falta eu incluir algo novo, ou estou priorizando coisas que hoje não fazem mais sentido para mim. Isso é, para mim, é muito importante. Hoje, o tempo que eu olho, falo, pô, deixa eu priorizar aquilo que realmente faz sentido para minha vida, para minha família e para minha carreira. Então, eu acho que o agilismo trouxe isso um pouco na veia para mim também aqui, e acho que é super importante a gente poder compartilhar isso com qualquer um, porque é aplicável em qualquer tema, em qualquer assunto da nossa vida, do nosso dia a dia.
Acho muito legal. Eu li de um autor, eu tô tentando lembrar o nome dele, eu não consigo lembrar, mas ele falou que disciplina, na verdade, nos liberta, né? A gente tem uma estrutura, um padrão, a gente coloca as coisas em determinados modelos e isso nos liberta, porque nos dá primeiro a visibilidade do que a gente efetivamente tem que fazer e aonde a gente entrega valor, o que a gente realmente vira produtivo. E também nos dá espaço, nos cria esses espaços para a gente poder fazer e nos dedicar a outras coisas que a gente ama também, né? Acho que tem esse outro lado da disciplina que ninguém está acostumado, né?
É o Joko Willink.
Boa, muito boa. Obrigado. Ele ia falar, ele é um fuzileiro, eu ia começar a entrar na... O livro dele é muito bom, inclusive.
Não, e eu estava escutando vocês falarem aqui, é só benefício, né? Assim, é só benefício. Mas por que que foi tão um divisor de água tão forte, assim, né? Quando trouxe esse mindset. E aí, eu sempre escutei muito. É cultura? É ferramenta? Né? O que que é, no final?
Do que é? Do que se alimenta?
Basicamente.
O que vive a metodologia ágil?
Bom, a metodologia ágil, ele nasceu, eu acho que o Manifesto Ágil, que foi onde se baseia a metodologia ágil em si, ele está publicado num site muito ruim, HTML, um site bem simples, desde 2001. Tá? Então, o que a gente tem de histórico quando você olha a literatura sobre o ágil? Né? Veio ali uma necessidade, que quando a gente olha para projetos tradicionais, o grau de ineficiência de projetos tradicionais são muito grandes. Né? Então, quando a gente olha ali no boom dos anos 2000, do boom tecnológico, o projeto tradicional, você segue, né? Vamos para quem não conhece, o projeto tradicional é aquele que a gente faz etapa a etapa. Então, quando a gente está falando no desenvolvimento de software, eu falo de uma ideia, de uma especificação, de uma análise técnica, de uma codificação, teste e colocar em produção. Então, dependendo da complexidade desse software, esses projetos levavam muito tempo e o seu grau de eficiência era baixo, né? E o Manifesto Ágil, ele veio meio que para quebrar esse paradigma, para dizer que, cara, muito mais importante do que uma documentação que você gasta muito tempo fazendo, é um software funcionando. Que é o que entrega valor para o cliente. E aí a gente começa a entrar um pouco na questão do cliente-centrismo, de pôr o cliente, pôr o produto final, pôr o produto funcionando, o software funcionando na ponta, como efetivamente é uma entrega de resultado. Né? Então, no Manifesto Ágil, ele tinha quatro pilares, né? Quatro fundamentos, que era os indivíduos e interações como base, né? Acima de processo. Então, ele fala muito sobre pessoas, sobre cultura, sobre eu saber lidar com o time ser autogerenciável, né? Então, para mim, o agilismo está muito mais ligado a como a gente compra essa cultura, né, no dia a dia, de como que o time se autogerencia, né? O Rafa, eu acho que com o time da refinaria, talvez tenha até uma visão até maior, porque você consegue, em um time, só ver todo o negócio, né, Rafa? Assim, um time que eu digo, um grupo de pessoas, você consegue ver todo o negócio. E você, tendo um time que ele é autogerenciável, que ele participa por interações, que ele é transparente, para mim isso é um fator cultural, que a gente consegue entregar mais resultado para o nosso cliente lá na ponta, né? Só complementando também aqui um pouco dos fundamentos do agilismo, né? O software funcionando acima de tudo, que é um fundamento do agilismo. Então, cara, importante é no final do dia, a gente trabalhou e entregou algo que funciona, que gera valor, que gera resultado para
a companhia. A gente se apaixonou pela solução, pelo problema, não pela solução, né?
É isso. E a colaboração com o cliente. Então,
legal.
O cliente no centro, é o cliente, é a gente olhar para realmente como que eu resolvo aquela dor, como que eu resolvo aquele problema, como que eu atendo o meu cliente, né? E isso eu acho que hoje em dia a gente fala, é outro clichê que a gente fala muito, né? Pô, a gente tem que colocar o cliente no centro. Hoje em dia é algo tão, tá tão enraizado, né? Mas lá em 2001, talvez você trazer essa história, né, para a mesa, essa realidade para a mesa, seria algo totalmente diferente, porque a gente era muito mais voltado ao finance, ao financeiro, né? No final do dia, né? E aí, resposta à transformação. Como que a gente é rápido, muda rápido. Como que a gente muda de plano, como a gente muda de rota. Então, eu vejo no agilismo uma cultura, né? E aí, dentro da cultura, a gente pode seguir vários frameworks, né? Então, a gente pode até discutir um pouco mais para frente, falar, pô, framework A, framework B, mas, na minha visão aqui, passa por uma cultura.
E tem muito ligado a isso que o Caio falou, que eu concordo absolutamente, assim, que passa muito por cultura, por pessoas, por forma de olhar as coisas. E aí, respondendo a tua pergunta, Bru, assim, se é uma ferramenta, uma tecnologia, um processo, antes de tudo mesmo, é uma forma de ver as coisas. E por que que isso não foi tão óbvio? Por que que a transformação e a implementação disso, ela não se dá de maneira tão fluida? Porque é desconfortável. Na verdade, você lidar com as metodologias ágeis e você lidar com esses processos do não saber, onde a gente já vive num mundo que ele é extremamente caótico, e por mais que eu sou um cara que eu gosto da entropia, eu gosto do caos, eu gosto do não saber, né, dessa incerteza, mas a maior parte das pessoas, é isso, e por isso que eu decidi ser empreendedor, talvez, né, mas a maior parte das pessoas, na verdade, elas gostam de ter tudo planejado. Eu quero saber o que eu vou fazer, eu quero saber se no mês 2 eu vou executar as tasks 1, 2 e 3, e no mês 4 eu vou executar as tasks 6, 7 e 8. E, na verdade, os princípios ágeis, né, e as metodologias ágeis, quando elas trazem o cliente, elas trazem a demanda, elas trazem a dor para o centro do problema. Como você bem disse, Carol, se apaixonar pelo problema e não pela solução, e a verdade seja dita, a gente não conhece o problema em toda a sua profundidade logo que a gente starta um projeto.
Nem o cliente, às vezes, né?
Nem o cliente menos. E para o cliente também é desconfortável, que era outra ponta que o Caio mencionou, que é muito importante. Uma coisa é, a equipe fica confortável de falar assim, ah, vamos organizar a nossa sprint, né? Então vamos organizar ali o nosso período de tempo onde a gente vai trabalhar algumas tasks que a gente entende que vai gerar valor para o nosso projeto, seja ele um software, um produto, um serviço, uma entrega, o que quer que seja. Mas o cliente também gosta de saber, porque ele também quer ter conforto. Caio deve ter passado por isso pela trajetória dele. Quantas vezes você fala para o cliente, olha, de fato é mais eficiente a gente partir para uma metodologia ágil? Ele, não, é muito melhor você desenvolver com algo que seja waterfall, né, ou a metodologia de desenvolvimento de software em cascata, porque eu consigo ter visibilidade de todo o escopo do projeto e da entrega do zero até uma versão 1. E eu falo, tudo bem, meu querido, você vai ter visibilidade, mas daqui a um ano, quando eu te entregar esse software, o mundo mudou. Pandemia, caos, eleição. Pode ser que o software que a gente pensou de um ano para trás, 6 meses para trás, 3 meses para trás, o software, o produto ou o serviço, a solução, não tenha mais nenhum valor. E aí, como é que a gente faz dentro dessa perspectiva? Se a gente está amarrado dentro de uma estrutura, com recursos alocados, escopo definido, solução montada e, bum, o caos reina na Terra, porque é assim que é, né? A verdade é assim que é. Então, acho que o primeiro passo de verdade para a gente começar a olhar para isso é estarmos confortáveis com o desconforto, né? Porque é desconfortável, parece muito gostosinho. A Bruna até falou assim, nossa, mas é tudo de bom, né? É só benefício, mas na hora que você está no front, Caio, conta aí, a hora que você está no front, você fala, cara, é indigesto, é desconfortável.
É aí que eu quero entrar, neste lado que o LinkedIn não mostra.
Vamos lá.
Aonde dói? Porque acho que você tocou um ponto importante, Rafa. Quando a gente fala de inovação e quando a gente vai... E aí a gente pode falar de metodologia ágil, mas se a gente usa o design thinking, ele vai pelo mesmo caminho, que é você estar confortável e não saber. E é isso para o mundo corporativo, para o mundo onde vivemos, é uma quebra muito importante. Porque a gente está acostumado a ser especialista. Ah, então as pessoas têm que vir e ter de você todas as respostas. E você ter coragem de dizer não sei é muito difícil. Você ter coragem de dizer, cara, não faço a menor ideia do que o que o cliente quer ou como é que a gente vai chegar, mas a gente vai chegar. Conta um pouco disso, assim, conta um pouco desses tombos, se vocês já tiveram alguma história em que vocês se viram num momento que vocês não sabiam do briefing ou aonde doeu, assim, conta um pouco desse lado, assim, porque acho que é importante a gente mapear e mostrar para as pessoas que, uma vez neste caminho, acho que é meio sem volta, e eu compartilho deste lado, assim, acho que é mais gostoso viver assim, porque, como diria Peter Diamond, a única constante na vida é a mudança, mas acho que é um lugar que é difícil também, então não dá pra gente achar que é só flores, né?
Na época da refinaria, para contar histórias de startup e empreendedores que também, e contar o que não se conta no LinkedIn, né, por mais que eu goste bastante de publicar no LinkedIn, muitas vezes eu faço artigos e textos que falam da vida real, né? Da vida como ela é.
É verdade, o Rafa é muito bom, gente.
Muito bom, Rafa.
Não
espaço dos não, Jabá. Depois, gente.
É, bom, depois a gente faz. Eu convido todo mundo, toda quinta-feira, às 19 horas, uma live. Mas brincadeiras à parte,
né?
Assim,
é
muito interessante isso, porque, de fato, para além dessa questão do desconforto, e que parece bonito, né, quando você olha de fora, mas quando você está lá dentro do olho do furacão, ela é muito, muito difícil. Para uma startup, ainda tem um fator adicional, que é a escassez de recursos, né, de fato. É, e a escassez de recurso é gente, é dinheiro, é tempo. E na época da refinaria, o que a gente fazia que era muito desconfortável e que tem tudo a ver com metodologia ágil? E quando eu falo isso para algumas pessoas, para alguns empreendedores que hoje eu tenho a sorte de ser advisor, tenho a sorte de ser mentor, eles falam, Rafa, você está maluco, não tem como fazer isso. Eu falo, tem, gente. E a forma, de novo, é a forma mais eficiente de fazer as coisas. Na época da refinaria de dados, antes da aquisição do Modal, quando a gente estava no nosso processo de crescimento e de escala, eu cansei de vender coisas que a gente não tinha pronto. Cansei de fazer isso. Então, eu ia até um cliente, entendia qual era o problema que ele tinha, pensava numa solução baseada na nossa expertise, no que a gente tinha como toolkit, né, como caixa de ferramentas, como, enfim, embrião de uma tecnologia, e falava, tá bom, a refinaria de dados é capaz de fazer. Eu voltava para o escritório, sentava com meu sócio fundador, o Gregório Gomes, que também está aqui hoje no Modal, né, como Head de Engenharia de Dados e como CTO da refinaria, e falava, Gregório, vendi, cara. E agora nós temos o que fazer, porque já está vendido o projeto. E é muito louco, porque você fala, cara, você é muito louco. E sabe o que é o mais impressionante de tudo isso, gente? Que essa é a parte caótica, porque eu voltava de uma reunião de um cliente para o escritório da refinaria, todo mundo já se segurava na cadeira e ficava em pânico. Falava, nossa senhora, pelo amor de Deus, o que, que o Rafa vendeu dessa vez?
Ideia,
né? que nós vamos ter que fazer?
É o Caio levantando a mão aqui.
É,
o Rafa perdeu a piadinha interna, mas é que aconteceu aqui.
Mal,
exatamente isso, Rafa.
O quê? Conte.
É exatamente esse contexto que você trouxe aconteceu aqui um pouquinho antes.
Ah, bota fé. Porque é isso, assim, gente. E terminando assim a história, assim, né, eu entrava no escritório, causava, né, o terror nas pessoas, porque daí todo mundo ficava, meu Deus do céu, como é que nós vamos entregar isso? A gente se organizava, priorizava, e aí como os recursos eram escassos, a gente não tinha escolha. E sabe qual que é o mais bonito? A gente nunca atrasou uma entrega e um prazo para um cliente, mesmo muitas vezes não tendo nada da tecnologia que eu vendi. Legal. Por quê? Porque daí é priorização. Porque daí a gente deixa de perder tempo. Eu acho que uma coisa que a gente tem que aprender muitas vezes estando dentro de uma grande corporação é que a gente tem que ter a mesma mentalidade de uma startup, o mesmo nível de comprometimento, responsabilidade, senso de dono, senso de... A gente não tem tempo a perder porque a gente não tem tempo a perder, gente, sabe? Assim, o meu tempo não pode ser mal colocado, não é porque a minha hora é cara, é barata, é porque a vida de todo mundo aqui é valiosa, né? Essa hora aqui que a gente está gravando esse podcast, a gente podia estar fazendo N outras coisas e a gente está dedicando aqui. Então, quando a gente traz esse senso de urgência e esse extremismo, que ele é dolorido, mas que ao mesmo tempo traz um nível de priorização extrema e que as pessoas não têm tempo para fazer outras coisas e para fazer pausas desnecessárias, ao mesmo tempo manter outras agendas, você acaba que consegue entregar mais em menos tempo, que até um dos, né, grandes livros, das grandes literaturas ali que vem da metodologia ágil também, que é do Jeff Sutherland e do J.J. Sutherland, né, que é a arte de fazer o dobro em metade do tempo, né, que depois a gente vai para a série das dicas de livros, mas esse é um grande livro que fala exatamente sobre isso, né, na escassez de recursos e na hiper priorização e na hiper responsabilização, eu consigo entregar mais e entregar o que de fato gera valor. Eu acho que na nossa lógica de startup foi essa cultura, esses processos que de fato tornaram a refinaria de dados valiosa, muito mais do que a tecnologia que a gente desenvolveu até a nossa aquisição, até a gente fazer parte do Modal.
E aí, Rafa, eu acho que o que a gente pode citar também é trazer essa mentalidade para dentro de empresas mais estruturadas, né?
Uhum.
Pessoas que têm um mindset que não eram do agilismo, trabalharam sempre em projetos projetos do modelo tradicional. Como que eu trago isso, né? Então, eu acho que quando a gente pode trazer exemplos de quando o Modal, depois do lançamento do Banco Digital, começou a fazer lançamento de produtos e serviços, que a gente chegar e falar assim, qual o MVP? Isso é uma pergunta muito difícil, né? Que talvez numa startup, você sabe qual é o seu MVP porque você tem uma restrição de recursos, você tem uma restrição de escopo. Mas quando você vem para uma empresa mais estruturada, que tem talvez ali um caixa maior, que pode investir, mas qual é o MVP? Né? Eu quero um produto com 12 funcionalidades, mas o meu cliente precisa de 12 funcionalidades. Né? Então, eu acho que o agilismo ele traz também uma responsabilidade muito grande para o tomador de decisão. tanto o tomador de decisão do ponto de vista estratégico até o time, né? Porque eu falo assim, eu trabalho por interação, eu trabalho por menores ciclos de projeto. Eu preciso saber o que é o mínimo, o que você espera do mínimo para a gente entregar. Talvez eu acho que o grande papel que a gente teve, a gente mercado de agilismo nos últimos anos, foi fazer as perguntas certas, sabe? Do tipo, cara, o que vai mudar o resultado? O que vai mexer o nosso ponteiro? Qual que é o nosso MVP, né? Eu lembro que quando eu cheguei no Modal, o primeiro produto que eu atuei foi produto de cartões. E a gente utilizou uma metodologia de priorização chamada Moscow, né? Que você falava qual que é o nosso nice to have, uhum. Most have. E aí, cara, era uma coisa muito engraçada, porque a gente sentava com o time de negócios, olhava ali para as funcionalidades e falava, o que é o mais importante para D0? O que é mais importante para D+1, né? Talvez aí trazer isso para empresas mais estruturadas e falar assim, cara, eu não sei quando eu vou entregar tudo. Uhum. Eu sei quando eu vou entregar isso, eu sei quando eu vou entregar a segunda parte. Eu acho que talvez aí o nosso principal desafio, tem sido o nosso principal desafio trazer essa mentalidade. A gente precisa fazer pouco, precisa fazer o necessário para poder entregar e saber priorizar, saber fazer as perguntas certas. Fazer as entregas que vão realmente mudar o ponteiro do nosso negócio. Eu acho que é fundamental para a companhia.
Boa. Ô, Caio, e eu sei que a Carol também é uma pessoa que gosta de pimentinhas nas conversas, e é um grande desafio, porque como é que dentro de uma companhia onde você tem que estabelecer metas que muitas vezes elas são anuais e que você avalia mensalmente, como é que você traz uma visão ágil para dentro desse contexto, onde você se compromete no ano, mas você tem muitos não seis na sua cabeça, você tem muitas coisas que você vai descobrir no processo. É isso, né, Caio? Você acha que é um desafio, é um processo, é uma transição, é muita conversa, é muita entrega, é muita geração de valor, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que elas são estruturantes e que elas fazem parte de uma estrutura que é grande e que ela precisa ser assim? Pergunta, precisa ser assim? Vamos aprender, vamos entender se precisa ser assim, mas a verdade é que hoje muitas vezes é assim, e aí como pessoas que são partidárias, por assim dizer, de metodologias ágeis, a gente tem que equilibrar esses pratinhos, né? Que ao mesmo tempo você tem que ter uma visão de 12 meses e cravar metas para você, para o seu time, para toda a sua squad, para toda a sua estrutura de um ano, e ao mesmo tempo você vai entrar janeiro de 2023 e falar, vambora, gente, e aí, o que vai ser? Vamos descobrir, a gente vai iterar com o cliente, a gente vai conversar com ele, e talvez algumas coisas mudem. Mas eu acho que quando a gente tem um alinhamento de cultura e uma disponibilidade, uma flexibilidade, principalmente das lideranças, das grandes lideranças, eu acho que no Modal a gente tem essa sorte, assim, de ter algumas lideranças que têm essa abertura, tudo é conversado, né? Tudo é negociado. Então a gente pode cumprir algumas estruturas que são importantes para uma corporação grande e ao mesmo tempo manter o nosso ritmo e a nossa mentalidade, sabendo que as coisas podem mudar e que elas vão mudar.
A gente tem que vender uma ideia constantemente, né, Rafa? Todos os anos... Exato. A gente precisa vender aquela ideia do tipo, cara, eu preciso desse investimento, eu não sei tudo que eu vou te entregar, mas a gente define linhas macros, né? A gente define um roadmap macro, né? Algo que a gente vem trabalhando aí nos últimos 2 anos, Maria, mais forte eu tenho um roadmap específico do ano inteiro. Eu faço o roadmap do ano, depois eu quebro ele por trimestre, depois eu quebro ele pro sprint. O que ele mostra? Que eu sei, num ponto de vista de um ano, de maneira macro que eu quero, quando eu vou quebrando, eu vou tomando as melhores decisões, porque eu vou fazendo as melhores perguntas. Efetivamente, eu preciso priorizar isso, eu preciso priorizar aquilo. Então, você vai meio que levando o time e levando o próprio negócio à tomada de decisões, né? E aí passa também, talvez a gente ainda está amadurecendo o ponto de como outras áreas enxergam o agilismo, né? É algo que eu sempre brinco. Quando a gente vai ali planejamento financeiro, né? Cara do financeiro é mês e prazo, né? Ele fala assim, cara, eu falo, não, mas eu trabalho por sprint, calma aí, não é bem assim. E aí é um trabalho que a gente vem fazendo ali de tipo, não, ó, a gente tem que pensar que a empresa adotou um modelo de trabalho em metodologia ágil, né? Mas existem projetos que a gente tem que trabalhar no modelo tradicional? Existem, né? Não tem certo, não tem errado. Ah. Acho que nada na vida a gente tem certo e errado, a gente tem que entender ali o momento. Quando você vai trabalhar um projeto, por exemplo, a regulatória que a gente está falando há pouco, pô, dependendo do projeto, se você não fizer da maneira tradicional, você pode ter um problema muito maior por uma questão de controle. Enfim, então, acho que tem muito esse desafio da gente ir vendendo esse conceito e essa história anualmente. Hoje eu acho que está muito mais maduro, né? Como o Rafa falou, o Modal tem um board ali que entende o negócio, acho que se especializou também, procurou conhecer, então hoje está muito mais inserido. Então, é muito mais simples você falar assim, a gente trabalha por sprints, a gente prioriza por trimestre, depois a gente tem um macro anual, do que talvez lá no, alguns anos atrás, porque hoje a gente está muito mais comprado com a ideia. Mas, para mim, o agilismo é o que a gente tem que estar sempre inovando nas pessoas, sempre falando, olha, não tem certo ou errado, a gente não sabe o futuro, vamos um passo de cada vez, né? Um dia de cada vez, entendeu?
E dá para ver que é adaptável, né? Porque quando você traz, por exemplo, o exemplo do risco operacional, para outras histórias que estavam trazendo, é adaptável, não tem certo, não vai ter uma receita de bolo ali, né? Vai depender muito de onde você quer chegar.
É isso.
E aí você vai desenhar aquilo que vai ser de acordo com o seu momento.
E assim, um ponto positivo que eu entendo de a gente trabalhar com agilismo é que existem diferentes frameworks, né? Então, existem equipes que podem trabalhar em um framework específico, outras em outro framework específico, e para mim não existe certo ou errado. E aí a gente parte lá para um daqueles fundamentos do agilismo, que são pessoas, e iteração são mais importantes do que processos. Então, às vezes o time toma a decisão de trabalhar de um jeito, né? Então, existe um framework que a gente trabalha que é o Kanban.
Ah, eu ia te pedir essa agora, porque vocês estão soltando. Já ouvi. Já ouvi Kanban, já ouvi Framework, já ouvi Retro, que mais? MVP.
Um glossário inteiro.
Um glossário. Né? Será que você consegue dar um exemplo, assim, começo, meio e fim de um projeto num framework usando metodologia ágil? Para a gente deixar super claro, assim, para a gente.
Bom, vamos lá.
Eu ia falar, vamos fazer a festa de aniversário da minha filha via metodologia ágil, mas a gente pode arranjar um.
Talvez
um exemplo mais corporativo.
Talvez o aniversário da sua filha a gente poderia fazer um Kanban. Né?
Boa.
Porque você sabe tudo que tem para ser feito, a princípio.
Esse
você
é o primeiro macro, ponto.
Certo? Então, você olha e fala assim, como eu, a gente chama de job to be done. Que é o que eu preciso entregar no final? O que é o resultado esperado, certo? Qual que é o resultado esperado?
O resultado esperado é que ela fique muito feliz no final.
É isso. Então, o que eu preciso para isso?
Ah,
eu sei que eu preciso convidar pessoas. A partir de convidar pessoas, o que tem convidar pessoas? Fazer convite, enfim, mas onde vai ser? Contratar um espaço. Qual vai ser o tema?
Você detalha tudo que a gente precisa para ter.
Pode detalhar tudo ali e colocar ali num bloco do que eu tenho a fazer, certo? E aí, conforme você vai puxando uma atividade para fazer, você trabalha em cima daquela atividade que você está fazendo. E depois, quando você conclui, você dá o done, que a gente chama, né? É o finalizado, tá? Para mim, esse é o exemplo mais simples.
Boa.
O que eu tenho para fazer, o que eu estou fazendo e o que foi finalizado. Quando você olha, você sabe. Eu estou priorizando o que é mais importante do que tem para fazer? Talvez eu tenha que olhar o que eu tenho para fazer. Se eu tenho 50 atividades, você vai conseguir fazer 50? Provavelmente não. O que é mais importante? Talvez resolver o lugar talvez seja mais importante do que, sei lá, comprar o papel do brigadeiro. Vou dar uns exemplos que a gente pode levar em consideração aqui. E olhar, pô, eu realmente estou fazendo o que é efetivamente necessário? E outro, eu finalizei aquilo que eu tinha para fazer? E aí, do que eu finalizei? O que eu aprendi? Né? Talvez uma das cerimônias que a gente tem no retrospectiva. O que eu aprendi?
Ah, eu adoro essa cerimônia.
Eu fiz, né, que tinha importante, né, o que eu aprendi, né, então, acho que isso a gente pode levar para qualquer contexto, né, vocês lá em Gente Gestão, os meninos aqui no estúdio, a gente lá em tecnologia, pô, desse ciclo aqui, o que a gente aprendeu, o que a gente fez de bom, enfim, então, um exemplo básico de Kanban é isso, o que eu tenho para fazer, o que eu tô fazendo e o que eu concluí.
E o que eu aprendi. A Pixar usa essa metodologia, quando ela finaliza cada filme, eles reúnem todas as pessoas, e aí eles param para fazer essa análise pós-filme. O que deu certo, o que não foi, o que a audiência adorou, o que não foi, o que funcionou no processo. Eu sou muito apaixonada pela Pixar e qualquer coisa que eles façam, assim. E eu acho que eles também têm um flow, um processo muito interativo. Então, eles trazem todo mundo para contar a história junto. Eles vão testando a história. Eles testam a história em papel antes de colocar para digitalização, enfim. E aí, no final, sempre tem essa reunião de pós-mortem, né? Que eles chamam, para você poder olhar os lessons learned. E os lessons learned aqui, de novo, quando a gente fala, é para olhar de aprendiz. Mais do que, nossa, deu errado, aí pega aquele chicote, nossa senhora, eu fui culpado, e eu que fiz errado, etc, etc. Mas é o olhar de o que poderia ter sido feito diferente? O que a gente pode aprender com isso? O que é que... deu aqui, que a comunicação não rolou, o que, que é que eu podia ter pensado diferente? Porque a gente joga muito esse jogo de culpa e a gente perde muito conhecimento no caminho, e a gente perde muito aprendizado no caminho. E quando a gente para olhar, e verdadeiramente para olhar, sem apontar dedos, para olhar para o processo, para olhar para o que foi aprendido, a gente consegue tirar insights muito interessantes. Não só do que deu errado, mas do que deu certo. Então, acho que isso é uma cerimônia que todo mundo consegue utilizar em qualquer área, né?
Contexto. Acho que qualquer contexto a gente poderia utilizar. A gente está fazendo avaliação de pessoas, né? Entendo que vocês estão fazendo várias. Provavelmente você fez alguma coisa na primeira sessão, uhum, que você não fez na segunda, que você sabe que com o time A funciona de um jeito que com o time B funciona.
O time B não funciona.
É simples, é contexto de vida, né? Se a gente levar isso para qualquer âmbito, você vai perceber que a gente, no final de um ciclo, você sempre leva um aprendizado, né? E saber tirar a lição de aprendizado é o que faz a gente evoluir. Então, eu acho que um dos princípios que a gente pode trazer do agilismo e que os times conseguem escalar, que os times conseguem evoluir, é olhar para o passado, ver o que a gente fez direito, o que a gente errou, o que a gente falhou, assumir erro. Né? Acho que o time ágil tem que ser capaz de assumir erro, né, Rafa?
E é interessante isso, porque isso é um valor assim, que as próprias pessoas que participam do processo vão levar para elas, né? Porque o aprendizado que eu colho de uma sprint ou que eu colho ao final de um processo, ele é meu. Eu posso estar... aqui no Brasil, no Modal, no Japão, eu vou levar comigo isso, uhum, assim. Então, acho que esse processo de acumular valor e acumular esses ativos do aprendizado e de dar espaço para isso também, porque, mais uma vez, né, aquelas histórias que o LinkedIn não conta, eu já vi muitas pessoas que são fãs das metodologias ágeis, mas quando chega num processo de retrospectiva, onde você vai olhar para os aprendizados e as pessoas vão se beneficiar daquilo, atropelam esse processo isso não é importante, gente, vamos falar agora já da próxima sprint, porque já tem mais coisa chegando, a gente tem mais coisa para entregar. Você fala, não, pensar na próxima sprint é importante e é legal olhar para o futuro, e a gente precisa fazer coisas, e as tasks estão aí, né, a to-do, né, o backlog, né, Caio, ele já está cheio, e a gente vai puxar muita coisa para to-do, para a coluna do to-do, mas ao mesmo tempo, o que a gente aprende para que nós, enquanto pessoas, enquanto profissionais, a gente saia mais forte, mais sábio, mais interessante, mais sexy depois desse processo? Eu acho que esse é um ativo acumulado que as pessoas levam, e que, ao mesmo tempo, evita segundas agendas, assim, né? Que o que me preocupa muitas vezes, eu acho que isso é maravilhoso de quando a gente consegue ter uma intimidade, um companheirismo, uma cumplicidade desse tipo de desenvolvimento de projeto, é que quando a gente prioriza isso juntos, e aí tem várias outras ferramentinhas que foram sendo desenvolvidas, como o Poker Planning, né? Que é uma forma de você pontuar as tasks que existem
jogando poker?
De forma coletiva. Exatamente.
Não,
brincadeira.
Ah, não.
Mas basicamente, Carol.
Fizemos o lado M errado hoje, gente.
Eu vou explicar como é que funciona a Poker Planning. É uma forma de você olhar para as tarefas que vão entrar numa próxima sprint. E aí, mesmo com pessoas que tenham senioridade diferente, você vota de forma individual e escondida enquanto você acha que aquela tarefa precisa de tempo ou de recurso para ser desenvolvida e para ser entregue. Dessa forma, você mata duas coisas interessantes, que é, primeiro, você consegue ter diferentes perspectivas para uma mesma tarefa, para que o dono ou a dona da tarefa consiga entender se ele está dimensionando bem ou mal o tempo daquilo. E, segundo, você equaliza o conhecimento e o entendimento do que é aquela tarefa e do valor que aquilo gera. E aí toca no ponto do que eu estava começando a minha argumentação, que é justamente evitar segundas agendas. Porque ninguém vai falar, não vai ter um print planning, por exemplo, fazer costuras e conchavos e fazer politicagens e trabalhar pela minha promoção. Não tem isso, assim, ninguém vai escrever isso, minha task é eu vou trabalhar pela minha promoção para que eu fique bem na fita para os diretores executivos. Tipo, não tem espaço para isso, só tem espaço para o que eu gero de valor para a companhia e que no final desse processo eu vou colher esse valor para mim enquanto aprendizado e eu vou ser uma pessoa e um profissional melhor. Então, a gente elimina também um pouco
dessa... Está cortando um pouco.
Os ruídos que existem, a gente...
Espera aí, Rafa, respira um pouco.
Cortou, Rafa.
Enquanto o Rafa vai voltando, Caio, você podia dar umas dicas, então, aqui pra gente, pra eu sair daqui e já me tornar uma pessoa agilista? Não, é possível?
Eu acho que existem formas da gente aplicar isso.
Existe um beginner.
Existe um beginner ali. Eu entendo que você pode começar a consumir conteúdo, né? Para entender. Né? É como eu falei. A gente pode pegar exemplos do aniversário aqui como um dos casos. Enfim, como um case para a gente começar a entender. Acho que ler a literatura sobre agilismo... Se você olhar hoje a quantidade de conteúdo que a gente tem sobre agilismo, às vezes é até muito amplo, né? Eu entendo que se você começar a ter ali começar a ler a literatura, entender um pouco do conceito básico, do que eu vou priorizar aquilo que é importante, eu vou fazer aquilo que é fundamental, e no final eu vou rever para ver aquilo que eu posso ter feito melhor e fazer no meu próximo ciclo, e aí você define ciclos próprios, né? Então vamos supor, lá no próprio, no time de gente de gestão, né? O que, que a gente poderia tratar aqui de uma maneira ágil, né? Como que a gente poderia controlar nossas tasks? Eu tenho certeza que devem ter processos e atividades que poderiam ser controlados ali através de um Kanban. E aí o agilismo também não é trabalhar por sprint, eu tenho um software no final. Hoje a gente olha e fala, cara, como que eu consigo gerenciar a nossa equipe de uma maneira clara, transparente, que todas as pessoas elas se sintam empoderadas, participantes daquele processo. Então, você acaba criando um modelo cultural dentro da sua estrutura. Cara, vamos ver tudo que eu tenho para fazer, vamos listar, vamos priorizar, vamos dar nome e vamos acompanhar de maneira transparente. Então, eu entendo que dá para a gente começar a falar, a seguir um caminho do agilismo, talvez entender o contexto. Entender um pouco do que você tem de contexto e como aplicar isso dentro do seu contexto.
Posso só pegar um gancho aqui, que acho que é importante. Nós sempre temos algum cliente. Então, e colocar o cliente no centro e entender o que é que você gera de valor para ele. Então, no nosso caso, como gente de gestão, nosso time é o time, são as pessoas. Uhum. Então, acho que a primeira grande coisa é, e aí vocês me corrijam se eu estiver viajando aqui, é como é que eu consigo entregar mais valor para o meu cliente e o que ele efetivamente quer, não aquilo que eu acho que ele precisa ou que eu acho que é melhor para ele. Como alguém que trabalhou algum tempo em inovação, o que a gente via muito não, mas o meu cliente precisa disso. Ele diz X, mas eu acho que ele precisa de Y. Então, a gente vai por Y. Não. Acho que o primeiro passo é entender o que ele efetivamente precisa, qual é a dor dele, quais são os jobs to be done dele. A partir disso, definir um briefing, ou ouvir mais, se colocar nesse papel de... E aí, a partir disso, você usa o framework que você achar mais adequado, que seja mais ágil para isso. Mas acho que esse é o primeiro grande passo, né? Que acho que todo mundo consegue captar mais rápido e utilizar mais rápido, independente da área. Certo?
Vocês estão me ouvindo?
Agora sim, Rafa, você voltou.
Boa. Eu não sei em que momento eu parei meu raciocínio, mas eu vou aproveitar esse teu gancho, Carol, e também da pergunta da Bruna, e falar sobre um conceito que eu roubei como artista que sou, do Tim Ferriss, que fala exatamente sobre o grande dominó, né? Que eu acho que isso é algo muito, muito fácil para qualquer pessoa aplicar e começar a brincar um pouco com o agilismo na vida ou no trabalho, ou na vida e no trabalho. Que ele diz o seguinte, né? Ele fala, quando eu acordo pela manhã, ao invés de eu começar a dar check em toda a minha to-do list e de toda a minha longa lista de tarefas que todo mundo tem ao longo do dia, eu passo quase que a manhã toda refletindo em qual que é o grande dominó que eu preciso derrubar que vai gerar valor e vai me ajudar a executar todas as outras tarefas que existem no dia. Então, ao invés de você sair fazendo as coisas de forma atropelada e de forma não pensada, qual que é a principal tarefa que eu preciso fazer ao longo do dia que vai gerar o maior valor e o maior impacto, seja no contexto onde eu estou inserido, né, profissional, seja para mim mesmo. Então, qualquer pessoa que quiser começar amanhã a trabalhar com a lógica e com o mindset do agilismo, é acordar, ao invés de você, no dia anterior ou no seu dia, já sair escrevendo aquela to-do list gigantesca, imensa, né? De todas as coisas que você precisa fazer, imensa, e que provavelmente aquilo vai te gerar ansiedade, porque vai chegar 7 da noite, você não vai ter conseguido terminar tudo, e ainda tem metade deles para fazer, e falar, não, hoje eu vou escrever uma tarefa. E a tarefa tem que ser a tarefa mais importante do meu dia. E eu vou executar essa tarefa com maestria. Porque isso te dá um senso de priorização extremo, que é exatamente o que você falou, Carol. Assim, muitas vezes não é o que o meu cliente está demandando. O meu cliente está demandando é, me envia esses dados aqui para trazer, né? Me envia aqui esses dados dentro desse dashboard, ou faz esse modelo preditivo para a gente prever alguma coisa aqui, para a gente antever algum movimento do nosso cliente. E aí, quando eu acordo no dia seguinte, eu me pergunto, será que é mesmo o modelo que ele precisa? Será que, na verdade, às vezes uma reunião e uma conversa para abrir os olhos sobre uma nova perspectiva de como a gente pode abordar e se relacionar com o cliente não seria muito mais interessante do que eu alocar um caminhão de recurso para desenvolver um modelo ou para gerar um monte de dados para ele numa planilha ou num dashboard? Então, acho que esse exercício, assim, aí mais, né, mais uma referência importante, assim, que é o Tim Ferriss, que fala muito sobre produtividade e vida, que é acordar na manhã seguinte e encontrar qual que é o seu grande dominó a ser derrubado e focar em fazer uma tarefa muito bem feita e com alta prioridade, com alto impacto.
Adorei, gente. Adorei. Eu só falei que a gente só tem convidado bom aqui. E olha, a gente falou muito mais de soft skills, a gente falou muito mais de habilidades, a gente falou muito mais de, talvez, de modelo mental, se eu puder tirar alguma coisa daqui, do que necessariamente, putz, é um Kanban no Monday, no Asana, ou sei lá, a estrutura que você quiser usar. E para a gente já encerrar aqui, para vocês, vou dar a última rodada aqui para vocês falarem um pouco, se vocês quiserem passar alguma dica de livro, passar alguma dica de conteúdo, e aí essa é a hora do teu jabá, Rafa, para vocês poderem deixar para as pessoas se conhecerem mais, terem mais ferramentas, eu acho que todo mundo ficou aficionado aqui por ferramenta, esse é o espaço. Então, se vocês quiserem dar a última mensagem aí para quem gostar desse assunto, para quem quiser se aprofundar e para quem quiser aplicar novas metodologias aí amanhã.
Vai lá, Caio.
Vamos lá.
Eles são muito educados, gente. Eles são muito educados.
Sim, sim. Enfim, eu acho que tem... Como a gente aqui está no time de produtos, né? E no final do dia, a gente está entregando um produto, um serviço. Né? Como você falou, todo mundo tem um cliente e a gente tem que entender como encantar o nosso cliente. Tem um livro que é do Martin Kagan, que é Como Criar Produtos de Tecnologia que os Clientes Amam. Tá?
Legal.
Eu acho que esse é um clássico para quem trabalha com produtos digitais. Para mim, todo profissional que trabalha com isso. Quando eu vou fazer uma entrevista, talvez uma das perguntas chaves que eu faço. Quem é? Enfim, e ele foi utilizado ali como base para material de muito conteúdo que a gente tem de produtos digitais hoje. Então, acho que é uma super recomendação. Tem um autor brasileiro, o nome dele é Diego Lelis. O livro chama Gestão Moderna de Produtos Digitais também. É um livro curto, mas falam também um pouco trazendo para a nossa realidade. Então, acho que são dois livros importantes aí que eu super recomendo para quem quer entender o que é essa cultura de produto digital, o que é essa cultura do agilismo, né? Que não passa só pelo framework, não passa só pelo Scrum, legal, só pelo Kanban, mas é a gente entender o papel do UX, de colocar o nosso cliente no centro do Product Design, entender também o contexto que o Product Manager está inserido e como que a gente transforma a necessidade do nosso cliente em produto, em serviço, entrega isso do ponto de vista de gente, entrega isso do ponto de vista de marketing. Então, eu acho que esses dois livros trazem ótimas referências para quem quer partir de um cenário, de um zero.
Boa. Toda quinta-feira, 19 horas, transmitido ao vivo pelo LinkedIn e pelo YouTube. Eu tenho sempre um convidado ou uma convidada especial, onde a gente fala sobre empreendedorismo, profissões do futuro, produtividade, gestão de pessoas, soft skills. Então, quem quiser, está super convidado e convidada a acompanhar esses bate-papos toda quinta às 19 horas. Falando sobre livros, né? Porque eu também sou um leitor voraz, assim, adoro dicas de livros. Eu vou falar de um óbvio que eu já falei aqui, mas acho que ele dá uma boa base para quem nunca teve contato. Ele começa do zero mesmo e te instrumentaliza, traz algumas ferramentas que são importantes para quem quer mergulhar nesse mundo da metodologia ágil, que é o Scrum, né? A arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, né? Que é do Jeff Sutherland. E também, como vocês já perceberam, que eu gosto muito, né, da gente sempre olhar para o valor que a gente colhe das interações e o porquê e para que a gente está fazendo as coisas, eu entendo que o Simon Sinek, né, tanto do jogo Infinito ou o Comece pelo porquê, são literaturas importantes, não porque elas falam necessariamente sobre gestão ágil ou metodologias ágeis, mas eu acho que são reflexões que geram inquietações de que, primeiro, quanto maior a nossa ambição, mais paciência a gente tem que ter. Então, quanto maior o nosso projeto, maior a entrega do que a gente quer fazer, mais paciente a gente tem que ser. E que, na verdade, o jogo, muitas vezes, quando a gente olha para a visão de longo prazo, é um jogo de infinito que a gente está jogando. E quando a gente joga as questões para o jogo do infinito, para uma visão de tempo mais ampla, e a gente entende as pessoas que estão envolvidas naquele projeto, naquele processo que a gente está envolvido, a gente muda um pouco as nossas perspectivas curto-prazistas e as nossas ansiedades em relação ao que é valor e o que é entrega. Porque isso é muito subjetivo, muitas vezes, né? O que é valor e o que é entrega para alguém. O que pode ser algo de muito valor para mim, como uma conversa, uma escuta, um diálogo, para algumas pessoas pode ser bullshit, né? Pode ser desperdício de tempo. Então, eu acho que também trazer essas reflexões, e também já falei do Tim Ferriss aqui, que eu acho que o podcast dele, todo o conteúdo que ele gera
é maravilhoso.
É maravilhoso, e-mails, né,
Carol? Os e-mails deles são maravilhosos também. As dicas são ferramentas.
É, exatamente, são ferramentas, são hacks, são coisas gostosas de consumir, assim, conteúdos gostosos de consumir, assim, mas eu acho que se eu pudesse dar uma última dica, assim, em relação além dos conteúdos, e que eu sempre falo sobre isso, que por mais que a gente tenha essa ansiedade de que o mundo muda e que a gente vive em pleno caos, a gente sempre precisa trabalhar escuta e presença, né? Então, acho que se a gente pode priorizar uma tarefa e se a gente conseguir, na próxima reunião, estar muito presente, escutar de forma, com muita qualidade, o que o outro, o nosso cliente, a outra parte, o stakeholder, o nosso companheiro, a nossa companheira, eu acho que a gente já sai na frente de muitas pessoas.
Maravilhoso.
Bom, obrigada, Rafa, obrigada, Caio, por terem priorizado estar aqui, por ter reservado esse tempinho aqui com a gente. Eu coloco vocês à disposição também, se a galera quiser continuar esse papo.
A gente faz isso, dessa dica.
A gente faz isso. Mas obrigada mais uma vez, viu?
Muito bom. Eu vou finalizar. Rafa, você me inspirou aqui. O Simon, esses dias, ele soltou um videozinho dele no LinkedIn, no Instagram dele, dizendo o seguinte: se você quer ser um melhor... se você quiser ser um melhor líder, seja o melhor líder pensando no seu liderado. Tá. Se você quiser ser um melhor gerente de produto, um product manager, seja pelo seu cliente. Seja sempre pelo outro. Então, quanto mais esforço, mais dedicação você coloca pelo outro, e se o outro está na tua cabeça, melhor você se desenvolve no caminho, né? Então, acho que esse olhar do outro aqui é o que ficou para mim. E assim a gente finaliza esse nosso lado M, nosso episódio. Muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui. Obrigada, queridos. Valeu. Tchau.
O Product Manager está inserido e está de nosso cliente, em produtos, em serviço, entrega isso do ponto de vista de gente, entrega isso do ponto de vista de marketing. Então, eu acho que esses dois livros trazem ótimas referências para quem quer partir de um, de um cenário, de um zero.
Boa. Toda quinta-feira, 19 horas, transmitido ao vivo pelo LinkedIn e pelo YouTube. Eu tenho sempre um convidado ou uma convidada especial, onde a gente fala sobre empreendedorismo, profissões do futuro, produtividade, gestão de pessoas, soft skills. Então, quem quiser, está super convidado e convidada a acompanhar esses bate-papos toda quinta às 19 horas. Falando sobre livros, né? Porque eu também sou um leitor voraz, assim, adoro dicas de livros. Eu vou falar de um óbvio que eu já falei aqui, mas acho que ele dá uma boa base para quem nunca teve contato. Ele começa do zero mesmo e te instrumentaliza, traz algumas ferramentas que são importantes para quem quer mergulhar nesse mundo da metodologia ágil, que é o Scrum, né? A arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, né? Que é do Jeff Sutherland.